Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Para quem gosta de andar atrás dos bloquinhos, os dias de carnaval podem ser uma verdadeira maratona, com longas horas de caminhadas, muitas vezes debaixo do sol e se alimentando mal. Por isso, durante e após curtir os bloquinhos, alguns cuidados com a saúde são importantes. E para que ninguém fique com dúvidas sobre como cuidar da saúde nesse período, o Saúde Consciência preparou um Tira Dúvidas com os nossos ouvintes. Confira agora.
Quero saber.
Oi, meu nome é Matheus e eu queria saber se pessoas com pele negra têm que ter algum cuidado especial no carnaval.
Embora a pele negra seja mais resistente ao sol, uma exposição excessiva à luz solar pode causar problemas. Quem explica é o dermatologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Claudemir Aguilar.
Com relação ao sol, há uma resistência maior da pele morena negra, mas mesmo a pele morena negra, se ficar exposto muito tempo, dá problema, dá queimadura solar também, a não ser que a pele seja muito escura que vai ter uma resistência maior, mas depende do que a gente chama fototipo. A longo prazo, vai contribuir com a possibilidade de surgimento de câncer de pele, né, e fotoenvelhecimento, mas numa fase aguda já corre o risco de queimadura solar. Às vezes, se for uma área grande, né, pode trazer complicações maiores, como desidratação, outras consequências.
Quero saber.
Ei, meu nome é Marcela. E eu gostaria de saber se o consumo de álcool pode trazer problemas para a pele.
Estudos mostram que pessoas que estão ingerindo bebidas alcoólicas podem ter uma sensibilização maior à radiação solar. A dermatologista Gisele Viana é quem fala mais sobre o assunto.
A gente não fala muito disso, mas que já existem alguns estudos mostrando que as pessoas que estão ingerindo bebidas alcoólicas, elas podem ter uma sensibilização até maior à radiação solar. Muito importante a gente beber com moderação, tomar bastante líquido no carnaval. Às vezes a gente vai pegar um bloquinho daqueles que vai atravessar uma avenida, não é mesmo? A gente vai ficar ali muitas horas com as crianças, então a gente está hidratado, levando líquido para hidratação. Eu acho que é um alerta aí que pode salvar muita pele.
Quero saber.
Oi, eu sou a Milena Giovana, sou estudante de jornalismo da UFMG. E eu queria saber se, além das ISTs, se existem outras doenças que podem surgir pelo contato íntimo?
Além das infecções sexualmente transmissíveis, algumas viroses são transmitidas pelo contato íntimo. Quem fala mais sobre elas é a infectologista e professora do Departamento de Clínica Médica da UFMG, Júlia Caporale.
Então a gente tem, por exemplo, a clássica, a doença do beijo, que também é uma coisa comum do carnaval, que é a mononucleose, que parece uma gripe muito forte, uma dor de garganta muito forte. Mas a gente tem a gripe comum, que também é muito comum no carnaval, gastroenterite, que é uma virose também que vai dar vômito, diarreia, e até mesmo outras, por exemplo, caxumba.
Quero saber.
Meu nome é Daniel e eu queria saber se a proximidade com as pessoas no carnaval pode trazer doenças.
Mesmo não sendo época para maior propagação de vírus respiratórios, a alta concentração de pessoas nas ruas durante o carnaval pode contribuir para a transmissão, como explica Dulcilene Queiroz, professora do Departamento de Propedêutica Complementar da Faculdade de Medicina da UFMG.
Outros agentes de infecção não são os vírus são mais transmitidos pelas vias aéreas superiores, tosse, vômites, coisas que são próximas. E no carnaval as pessoas ficam muito juntas. Nós não estamos na época de ter esses vírus respiratórios com maior frequência, que só ocorre mais no inverno, mas mesmo assim existe esse risco. Nos adultos, o norovírus é um vírus, adenovírus, é um mal-estar, podem dar uma diarreia, mas não tem grandes riscos. A não ser em crianças pequenas, que tem outros vírus também que são mais próprios, mais comuns. Em crianças pequenas, o adenovírus também é frequente. E rotavírus é um outro vírus de criança pequena.
Quero saber.
Oi, meu nome é Flávia e eu gostaria de saber como que eu posso identificar se alguém está sendo assediado.
Entender os sinais que não são verbais é necessário para saber a diferença entre paquera e assédio. Quem fala sobre o assunto é Érica Dumont, professora da Escola de Enfermagem da UFMG.
é identificar essa questão, até onde a gente pode ir, até onde eu fui assediado ou não. Então, tem um guia didático, ele faz a diferença entre paquera e assédio. Então, ele diz, olha, beijar, gostoso, namorar, é paquera, mas pegar força é assédio. Chamar uma mulher que você não conhece, né, de adjetivos, mesmo que eles sejam positivos, bonita, enfim, pode assustar e pode ser assédio, porque é uma mulher desconhecida e você não tem intimidade. Aprender os sinais que não são verbais. Nem todo sim é verbal e nem todo não é verbal. Mas é preciso estar atento e respeitar os sinais não verbais.
O Saúde e Consciência de hoje vai ficando por aqui. No último programa da série, que vai ao ar amanhã, saiba quais são os cuidados com a saúde após a folia de carnaval. Esta edição foi produzida por Ana Carolina Barbosa e Antônio Paiva, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Carles Carmiliati. Saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.